Olá, tá começando o centésimo, eu ia falar o segundo, o quarto episódio da segunda temporada, não, esse é o centésimo, 38º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, só tô empolgado com esse episódio da semana passada de Severance, que eu já me embananei aqui no começo, já falar que esse é o episódio de Severance que a gente vai falar aqui, mas vai, né? Deixa eu já fazer a primeira ressalva rápida aqui, se você não está assistindo Severance, ou se você não viu ainda o episódio mais recente, que é o Woe's Hollow. Como é que ficou em português esse nome, você sabe?
Putz, pior que eu também nem vi, aqui tá tudo em inglês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar.
Enquanto você encontra, eu termino o aviso, que a partir de agora, deixa eu pegar o sininho dos spoilers, vai ter spoiler desse episódio, então se você não viu, é só você pular o capítulo. Se você não se importa com Severance, você tá errado, mas você deveria se importar com Severance, mas você pode pular o capítulo também.
Vale da Aflição.
Vale da Aflição, muito bem, a gente vai falar sobre o Vale da Aflição, e eu acho que esse é meu episódio favorito da série até agora. Como é que foi a sua reação a ele?
Gostei muito também. Começou ali, né, já com um pouco de mistério. Eles ali no meio da neve, numa floresta. E foi ficando tenso. Mas o finalzinho, daí agora a gente vai detalhar, mas o finalzinho eu nem esperava. Eu achava que isso ia até demorar mais pra acontecer, né? A gente já desconfiava. Que eles lá dentro, pelo menos o Irv, desconfiava da Hallie, que ela, na verdade, era a externa dela, que estava ali. E no fim das contas, ele já desmascara ela ali no final, tem aquela cena dramática no lago, dela olhando ali a cachoeira, daí ele entende tudo. E por fim, eles meio que confirmam, né, e o Irv, ele é desligado e assim termina o episódio, então... Eu gostei bastante também do episódio, acho que da temporada também, até agora, o meu favorito.
Ele me lembra muito, tem episódio da temporada, a última de Twin Peaks, e tem algumas relações entre Twin Peaks e esse episódio especialmente, mas tem um episódio que é um daqueles que também, quem compra a ideia acha sensacional, e quem não compra a ideia fala, meu Deus do céu, estou perdendo meu tempo, volta a contar a história, pelo amor de Deus. Eu acho que deve ser meio polarizador também esse episódio, eu tive a mesma impressão que você. E falando sobre a Hallie, quando... Eu fiquei feliz que esse não foi o grande mistério da temporada, a grande revelação da temporada, ela ser, na verdade, a Helena que tá fingindo ser a Hallie. Porque como a internet já matou essa charada no primeiro episódio, eu acho que eles corriam o risco, né, de eles acharem que ninguém ia sacar e só revelar na frente e falar, todo mundo fala, pô, mas a gente já sabia, né? Esforcem-se mais da próxima vez. Então que bom que esse não foi o grande mistério. Todo final de episódio, quando terminam os créditos, a Apple TV Plus tá colocando um... Sei lá, um videozinho de 2, 3
bastidores,
minutos.
Bastidores, né?
É, com eles comentando como é que é e tal. Dá pra ver que eles trataram como uma grande revelação. Né? Não sabiam que a internet ia matar a charada. E aí... Mas é claro que pra quem não tinha... E eu até falei com a Adorno na época, né? Que teve o primeiro episódio, que teve uma cena dela conversando com o Mark... E o Mark falando que ia tentar salvar a esposa, e ela ficava meio decepcionada, mas era uma decepção mostrada pra gente que tava assistindo e não pra ele. Que isso foi, acho que, pra despistar completamente a gente. E aí daria até pra falar, ah, porque ela, na verdade, né, ela tá lá e agora vai se apaixonar pelo Mark, ela tá se apaixonando, ela tá empolgada com a ideia de poder ser livre, que ela viu ela dando beijo no Mark lá no elevador, então ele indo atrás da esposa, ela fica meio pra escanteio ali, não sei. Ponto é... Agora esse mistério, né, essa revelação aconteceu, que bom, porque livra espaço para alguma revelação maior e de fato que seja mais surpreendente e mais inesperada do que o que a gente estava vendo. Mas eu fiquei pensando do lado da Hallie, né, porque como é que é a história da Hallie até agora na série? Teve o dia que eles todos, né, ficaram fora, só que os Innes, ela foi no evento... Aí quem que atacou ela no palco, né, bem na hora que eles voltam? Alguém mergulha nela no palco, né? Pra tirar ela do palco, né? Que ela tá falando
isso. Sim, sim. É.
Aí, o que do ponto de vista da Hallie, mergulharam nela no palco, corta pra ela sendo afogada na cachoeira, Aí tira a cabeça dela de fora d'água e fala, meu Deus, o que, que está acontecendo, né?
Porque ficou desligada esse tempo todo.
Exatamente, o tempo inteiro só foi a Helena. A Halle, agora que ela vai voltar a enfim, viver, não sei, né? Mas antes disso, o episódio começa com... a cada cena, a gente via um pouquinho do ceticismo do Irv sobre alguma coisa, né? A paciência dele tava super esgotada já, e ele tá... Eu acho que tem um pouquinho de exército ali nele, né? O negócio de, vamos comer a foca. Todo mundo fala, quê? Essa foca tá podre, velho. Você quer comer? Então, essa parte de sobrevivência na selva, assim, eu pelo menos remeti ao histórico de exército que a gente viu, né, na primeira temporada, que tem um pouco disso lá na história dele de verdade, né? Do Auri dele.
Sim, eu acho que de todo mundo ali, ele era o que menos tinha a perder, né? Até por isso ele se arriscou ali em desmascarar, né, a Helena, então... Porque todo mundo ali, né, o Mark, a gente sabe que ele dentro, ele tem os interesses dele, então cada um ali, o Dylan também tem os interesses dele, mas o Irv depois, né, que ele perdeu o companheiro que eu sempre esqueço o nome, o Burt, que até apareceu no sonho, supostamente o sonho dele apareceu ali, um sonho bem esquisito, inclusive, me perguntando se era só um sonho aleatório, se isso vai ter algum significado lá pra frente, mas enfim, então... Acredito que ele pensava, pô, já não tem nada a perder, né? Já perdi quem eu gostava aqui dentro. Então, né, dane-se tudo, vou desmascarar ela e... Mas foi o decorrer, né? Desde a maneira ali, o comecinho com o vídeo explicando que eles estavam, tipo, num passeio de escola, né? Só que não.
É.
E aí, né, vamos na caverna, tem livro, toda aquela coisa ali da história do fundador e tudo isso vai contribuindo para como o episódio termina, mas eu gostei da construção em si, foi tudo bem bacana.
O retiro é o Ortobol, que um anagrama óbvio seria Robots, porque, bom, tem os gêmeos deles ali que aparecem, né, isso é totalmente Twin Peaks, e os gêmeos só apontam bem lentamente assim pro caminho, isso é David Lynch 100%, o sonho do Irv, David Lynch 100% também. E o livro, eu desconfio que tenha sido escrito pelo Rickon. Porque o jeito de escrever é tosco igual, assim, tentando ser profundo e tentando ser chocante, mas você olha e fala, a noiva, que ela era metade de uma mulher natural. Isso é exatamente como tá as escritas tapafúrdias dele no livro. Então, eu acho, lembra que apareceu no episódio passado a Natalie falando, então, você não quer escrever um livro... Porque o jeito que você escreve falou para os Inis, né? E quem que pira, que dá uma risada na hora que o meu tio que termina de contar a história? A Helena, que não é uma Ine. O livro não fala para ela, né? Então, eu acho que foi o Rickon que escreveu esse livro, porque a gente não sabe quando que essa história tá acontecendo, né?
Exatamente.
Ela começa e termina ali. A gente não tem contexto, porque o episódio passado acabou com o Mark fazendo ali o processo de reversão. Então, a gente não tem ideia se isso aconteceu no dia seguinte, 6 meses depois, se aconteceu... Bom, antes não, né? Porque isso faria parte da memória deles. Então, tem um ponto importante aí, o quando que esse episódio rola, né?
É, sempre... Linha do tempo em Severance é sempre um mistério. A gente nunca sabe nem quando a série acontece, nem quando né, tem um intervalo ali de um episódio pro outro na linha do tempo deles. Mas você falou do Mark, né? Realmente, o Mark ele fez o procedimento ali pra juntar as duas coisas e... No decorrer do episódio não aborda muito, mas em um determinado momento ele, né, sente ali, vê algumas coisas, né, vê a imagem da esposa dele lá fora. Então eu tô curioso também pra saber como que eles vão trabalhar isso daqui pra frente, né, o Mark sendo meio que os dois ali dentro e fora juntos.
Uhum. Agora, semana passada a gente comentou, né, que agora a série ia começar a acelerar. Isso é típico de uma história muito bem escrita, né? Na página seguinte, fala, não, vou te contar uma outra coisa, deixa eu fazer um desvio do caminho aqui, te levar numa aventura que, vamos aí, ou você compra a ideia ou você detesta, né? E aí a gente vê, bom, toda a cena da fogueira é muito boa, né, porque ela é o gatilho pro episódio acelerar até o final, e eu não sei você, né, quando terminou o episódio, primeiro, eu me dei conta de que assim, a hora que mostra o Irv fazendo aquele processo de transição, começa com a transição do Irv e termina com a transição do Irv, né, o episódio. Quando termina, aí que eu me dei, eu falei, cara, passou uma hora. Que loucura. Esse foi o episódio, né, fica um pedacinho esperando ainda voltar, aparecer o escritório, aparecer alguma coisa.
Sim.
Não, né, foi isso e também é outra marca de uma coisa bem feita.
Nem abertura teve, né? Não teve aquela intro padrão, então foi bem, tipo, 100% focado ali no que tava acontecendo, e a hora que você vê, acabou.
Exatamente, né? E aí eu faço uma associação com Inception, que todo conceito é ele já começar com a história acontecendo, né? Então tem muitas referências que eu faço aí. Tem uma coisa que é uma curiosidade interessante. Na hora que o bicho tá pegando, que tá lá o Irv afogando a Helena, etc., aí tá o Mr. Milchick no walkie-talkie, ele fala assim: remova o bloqueio Glasgow agora. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma escala de coma chamada Glasgow. E aí, quando chega alguém na emergência, por exemplo, sabe aquela cena clássica de botar a lanterninha no olho da pessoa para ver se reage? É uma das coisas. Tem uma escala que é de resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada um tem uma nota, pode ir de 3, que é sem resposta a nenhum deles, até 15, que é a resposta plena até eles todos, né? Então, eu associei a escala de coma Glasgow com consciência, inconsciência, né? Tem um motivo, eu acho, por eles terem chamado de Glasgow isso aí. Então fica uma curiosidadezinha rápida. E o episódio termina com Tom Jobim.
Pois é, do nada tocou aquela música. Opa, eu conheço essa musiquinha aí, né? Que surpresa pra gente.
Pois é, dá pra fazer, tem um paralelo, né? Mais uma referência curiosa. Lição de casa, pra quem quiser ir expandindo o repertório. Tem um filme que é de 85 chamado Brasil, que ele é do Terry Gilliam, que é o cara do Monty Python que acabou dando certo, não, né? Que horroroso falar isso. Que virou roteirista, né? Saiu ali só da comédia sketch, etc. O filme é uma comédia, mas é aquela comédia, né, com um ponto crítico. Então, é burocracia de escritório, o cara tá no emprego meio bizarro e é tudo meio surreal e etc. E o filme inteiro é permeado por Aquarela do Brasil. Toca Aquarela do Brasil lá no escritório, toca como trilha do filme mesmo também. Então, desde o começo de Severance, já dava para fazer uma referência clara ao filme Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil, o país, é por conta de Aquarela do Brasil. É curioso, né? Mas chama Brazil o filme. E aí, tocando essa bossa nova no final, falei, putz, é mais ainda agora sei lá, uma associação ao filme do Terry Gilliam. E ele é com Jonathan Pryce, que é um cara que foi redescoberto aí nos últimos anos, tá? Eu acho que ele tá em Slow Horses, que eu tentei ver, não consegui. Ele fez um dos papas naquele filme dos dois papas lá recente também, da Netflix. É um cara que foi meio redescoberto, um cara super bom. Foi redescoberto aí nos últimos anos. Então fica de lição de casa aí, pra quem quiser ver alguma coisa que parece Severance enquanto não chega o episódio. O filme Brasil é uma ótima pedida.
Boa, para os ansiosos de plantão.
Exatamente, então tá aí. Esse foi o quarto episódio. Nossa,
quarto episódio.
Tá na metade já. Que loucura,
pois é.
Quase, né? Então a gente fica esperando aí. Eu já vi o título do próximo episódio, não vou falar aqui porque é spoiler. Eu considero spoiler, eu vi por acaso e já fiquei bravo que eu não queria ter visto. Então fica aí, na semana que vem, ver se eles continuam a história a partir do que aconteceu nesse, se a gente vai pular de novo no tempo pra alguma outra coisa tão curiosa quanto, mas sem muita relação. E também, última relação rápida do episódio, pra quem viu Sopranos, esse episódio é totalmente o Pine Barrens, que é um episódio clássico dos Sopranos, com dois personagens perdidos ali numa floresta nevada e entrando em altas confusões. Então, tem referência pra todo mundo aí.
Mas, Marcos, você falou, metade da temporada já, né, passando rápido. Será que a temporada 3 vem aí logo mais?
Olha, a minha expectativa é que ela não demore mais do que da primeira para a segunda. E aparentemente
Tomara.
Isso não vai acontecer, porque o Ben Stiller comentou já que a terceira temporada está a caminho. Aliás, esse episódio que a gente viu nessa última semana foi gravado em 2022. Pra vocês terem uma ideia de como demorou.
Caramba, gente.
Essa temporada, né? Ou dois ou três, acho que é. Não lembro mais. Mas eles comentaram no podcast. Um tempo absurdo, né? Eles falando assim. E eles gravaram esse episódio, é engraçado vocês escutarem, eles, a gente tá aqui, hoje é o dia seguinte, a gente tá gravando aqui esse episódio do dia seguinte da nossa ação lá na Grand Central Station e etc. Então dá pra ter uma ideia aí de quando que essas coisas rolam pra eles, né, pra eles irem gravando. Mas enfim, terceira temporada não só está confirmada, o que é óbvio que ia acontecer, a série de maior sucesso tirando o Ted Lasso da Apple até hoje, deve ultrapassar o sucesso e a grana de Ted Lasso, que tem notícia também, mas falando dela, já tá não só confirmada, mas rolando aí a terceira temporada. Que bom, né?
Exatamente, que bom. Tomara, porque, né, de novo, da primeira pra segunda demorou bastante. E por mais que a gente fique bem empolgado e a gente espere, é melhor que venha antes, né? Até pra não perder o hype. Severance tá com hype altíssimo, o Apple investindo bastante. E até o Ben Stiller falou nessa entrevista lá com o The Hollywood Reporter, que publicou a matéria original. Ele até citou, né, falando assim, ah, dando crédito à Apple também, eles estão comprometidos com a série, estão apoiando a gente. Então, né, já reforçando que plano de cancelar não tem, né? Pelo contrário, dá pra entender que realmente a ideia é levar a série pra frente mesmo.
É.
Bom pra gente que ama a série.
Bom pra gente, mas eu tenho medo, sabia? De estenderem a série além do que ela precisa, só entre aspas, porque ela tá fazendo muito sucesso, né? Porque se a gente pega Ted Lasso, 3 temporadas, beleza, essa era a história que eu queria contar. A gente vai falar daqui a pouquinho de uma novidade que pintou sobre isso. Mas o oposto disso é o quê? Nossa, vamos continuar fazendo enquanto der sucesso pra ordenhar o que der aqui. Nossa, a pior coisa que pode acontecer com uma série... Com uma série, é isso, né? Então, eu até comentei, acho que foi no episódio que a gente gravou... Abraço, Adorno! Que gravamos eu e o Adorno, que eu esperava ter, assim, umas 5 temporadas. Hoje eu já penso... Acho que 4. 4 temporadas, assim, né? Mais do que isso, já começa, talvez, a ter que inventar a história. Tudo bem que a história é inventada, mas entenderam, né? Inventar a história pra poder estender o arco principal, e aí começa a perder um pouquinho de impacto, eu acho. Então, eu vou ficar triste, mas satisfeito com 4 episódios, com 4 temporadas, sabe?
É o mesmo sentimento que eu tive com o Ted Lasso, né? 3 temporadas, chegou no finalzinho e falei, poxa, uma série, adoraria continuar vendo eles, mas ao mesmo tempo, a história acabou bonitinho, empacotou tudo bem, óbvio que ele tem brecha pra uma coisinha ou outra, mas em geral é melhor mesmo que termine ali com um final bacana do que ficar estendendo e ficar aquela coisa chata e maçante. Então, tô com você, 4 temporadas acho que seria bacana.
Boa, time 4 temporadas, agora tem pelo menos 2 integrantes. E vou falar de Ted Lasso agora, então, porque agora as peças estão começando a se encaixar sobre o que a gente pode esperar da continuidade do, não sei, do Ted-verso, do Lasso-verso. O que aconteceu nessa semana que a gente ficou sabendo?
Então, a gente faz tempo que falamos de Ted Lasso, novamente, teve 3 temporadas, acabou. Mas os burburinhos que Ted Lasso ia continuar, acho que teria um spin-off, uma 4ª temporada... Isso a gente vem ouvindo já há muito tempo. Agora, o Sigmund Judge, que ele tem um podcast focado em shows do Apple TV+, publicou uma reportagem que ele ouviu ali das fontes dele, que a Apple já estaria filmando lá em Londres a 4ª temporada de... Na verdade, filmando não. A Apple vai começar a filmar, né? Já está tudo certo ali para começar a filmar entre maio e junho. Então, ali para o meio do ano, eles devem filmar a 4ª temporada. E agora ele, pelo menos segundo as fontes dele, a gente já sabe o enredo dessa temporada. Parece que o foco vai ser o time feminino do Richmond. Então, né, talvez isso já seja um indício, até que a gente esperava que seria meio que um spin-off, não seria exatamente uma continuação exata da história que a gente terminou ali na 3ª temporada. Claro que com certeza teremos personagens, mas só com isso já dá até pra imaginar quem volta e quem vai aparecer só de vez em quando, né?
É.
Mas dá pra fazer um certo sentido já. Acho que a coisa começa... A ideia, né, dessa 4ª temporada... Que, de novo, tá todo mundo falando, ah, 4ª temporada, mas às vezes vai ter um nome de spin-off mesmo, né? Não necessariamente vai ser Ted Lasso, 4ª temporada, episódio 1. Talvez vai ser, né, um spin-off ali focado na parte feminina da série mesmo. Que, né, o elenco feminino era muito bom, adorava, tinha ali... personagens boas, alívios cômicos, histórias boas, histórias muito legais. Então, acredito que seja bacana e, ao mesmo tempo, sem apelar pra esse lado de continuar até lá por mais uma temporada e estender a série de novo, que, novamente, a gente gostava, eu amava Ted Lasso, mas acho que a história principal acabou tão bem que é melhor não mexer nela, né? Pega outra história, pega ali um outro arco. Então, pelo que deu a entender ali por essa reportagem da última semana, essa nova temporada, / spin-off, vai ser focada no time feminino do Richmond. E aí, Marcos, que você tá empolgado pra esse suposto spin-off?
Tô, gostei da premissa. Aí eu lembro, por exemplo, né, que naquele parquinho que você foi, inclusive, né, que é na frente da vila lá que ele morava,
sim,
sempre tinha umas meninas jogando bola, e tinha uma que era super boa, lembra que driblava todo mundo, E o Ted Lasso interagia com ela. Então, eu já consigo imaginar ela, pelo menos ali, com um emprego garantido por umas duas, três temporadas. Né? Mas também tenho essa, não sei se vai se chamar Ted Lasso. A gente achava que poderia se chamar os Greyhounds, EFC Richmond. Também não sei mais agora. Mas tô feliz que todas as notícias que aparecem são já partindo da premissa de que vai acontecer. E elas são sobre o que vai acontecer. Então, já que vai acontecer, já me dou por satisfeito, porque tudo sobre o universo da série. E eu imagino que vai ter, claro, o mesmo estilo de humor, de roteiro. As trilhas vão ser as mesmas, vai ser muito familiar, né? De ser, não família, mas de ser uma coisa que a gente tá acostumado, né? E, pô, Ted Lasso sempre deixa o coração quentinho, então minha expectativa é que é claro que isso continue.
A minha vontade era de comprar uma passagem, assim, pra Londres em maio, junho, pegar um trem lá pra Richmond, dar uma espiadinha pra ver o que tá acontecendo. Porque eu nunca esqueço quando eu estive lá em 2022, que eu fui conversar com o pessoal, e eles, acabaram de filmar aqui faz uma semana, a gente fica assistindo eles filmar, e falei, pô, não, dá vontade.
Pois é, tem um site britânico lá que já dá pra checar quando que são as filmagens, não sei o quê, já dá pra combinar uma coisa com a outra aí, quem sabe, né?
Quem sabe?
Excelente. Bom, vou começar. Bom, seguir, na verdade, com o follow-up, vamos começar o que pintou de notícias aí da última semana sem ser com a Apple TV Plus. E a gente comentou, na verdade, na semana passada, sobre o lance de iPods com base na matéria do Felipe. Né? As pessoas querem os iPods, elas acham que querem, mas não tem muita certeza. E recebemos, Felipe, acho que a maior quantidade até hoje de feedback de um assunto só foi de iPods. E por toda a escala de concordância ou discordância do que a gente falou aqui, o Rubens Padovese mandou até de curiosidade um vídeo que pintou no Canaltech de 20 anos do iPod Shuffle, e eu assustei, 20 anos do iPod Shuffle, mal parece que fez 20 anos do iPod, o Shuffle já fez 20 anos também, eu vou deixar aqui na descrição. E o Anderson Marques falou o seguinte: eu confesso que eu gostaria da ideia de um novo iPod, principalmente pela questão da nostalgia. Eu entendo que não faria tanto sentido para a Apple lançar um produto que hoje seria bem nichado, mas que eu iria curtir a ideia de um device único, como um Kindle, por exemplo, com suporte download pela Apple Music, eu iria. Tentei reviver meu iPod vídeo como device principal de música, mas não deu certo, mas eu ainda uso meu Shuffle para caminhadas pelo parque, inclusive para ouvir o A Fonte. Então ele está ouvindo nesse momento no iPod, olha só, né? Aliás, lembrando aqui que eu vi o debut do Felipe em podcasts gravando com ele há mais de 10 anos e hoje é fã.
Abraço pro Anderson, realmente já colegas de internet há muito tempo, sigo acompanhando também a vida dele viajando por aí, e abraço pro Rubens também, né? O Marcos falou 20 anos de iPod Shuffle. Se alguém me falasse 20 anos de iPod Shuffle, eu pensaria, não é 20 anos de iPod, não, mas é o Shuffle tem 20 anos, né? Foi lançado em 2005, que o iPod mesmo é de 2001, então já faz um tempinho, mas o tempo voa. E ao mesmo tempo é muito doido, né? Porque o iPod parecia algo tão consolidado e do nada ele, né, deixou de existir. Era uma coisa tão importante para a Apple e foi caindo, caindo, caindo. Até comentei no episódio anterior, as vendas começaram a cair, principalmente depois, uns 2 anos depois do lançamento do primeiro iPhone. Daí sim, as vendas foram despencando e até que a Apple decidiu que o iPod não fazia mais sentido. Eu, novamente, né? Até escrevi essa matéria com base nesses comentários que eu sempre vejo da galera falando, gostaria de usar um iPod, queria ter o iPod de volta. Eu tenho meus iPods guardados aqui, eles ainda funcionam. Eu tenho um iPod Nano 3, que ele parece o Classic, só que é daquele tamaniquinho, miudinho, eu acho uma graça. E eu tenho umas músicas nele, de vez em quando eu falo, teve uma época que eu inventei, falei, vou usar iPod. Só que aí envolvia baixar as músicas, né, porque não tem Apple Music, então você tem que baixar as músicas, ou comprá-lo no iTunes, ou baixar de outro lugar, enfim, baixar de algum lugar, sincronizar com o iTunes, e aí o Mac atual não tem nem iTunes, né? Você precisa pegar um Mac antigo que tem o iTunes, é um rolo pra fazer o iPod funcionar, só pra você escutar música. Então, eu também tentei, assim como o Anderson, tentei usar o iPod, mas não funciona. Primeiro que ele não é prático, justamente por ele estar desatualizado, não tem Apple Music, não é fácil de usar hoje em dia. E segundo que é aquilo, né? A gente já tem o celular no bolso, o meu iPhone tem 512 GB de armazenamento. Cabe todas as músicas que eu quiser nele em lossless. E se eu precisar, eu ainda tenho Apple Watch com celular, então não preciso nem sair com o iPhone, ligo ali o AirPods e aí consigo ouvir música direto no Apple Watch. Então, tem a nostalgia, é muito legal, né? Pegar o iPod, girar, click wheel, ouvir aquele barulhinho gostosinho, né? Que meio que virou o som do teclado do iPhone depois, o cliquezinho da Clickwheel. Mas na prática mesmo, é uma coisa que realmente ficou para trás.
Agora, você comentou, né? Ah, eu tenho aqui meu iPhone com 512 GB, se eu precisar eu tenho meu Apple Watch. Esse é o oposto do que o pessoal que quer o iPod quer, né? Quer uma coisa... a Maria Santos, você falou o seguinte: dessa vez sou obrigada a discordar de vocês. Sou uma amante inveterada dos AirPods, ó, dos iPods, e eu acho que a Apple deveria sim voltar a lançá-los, mas dessa vez compatíveis com os AirPods, que é outra questão importante também, né? Aqueles fones de ouvido com fio são muito desconfortáveis e tenho mais de 2.000 músicas no meu. Acho que seria inviável colocar isso tudo no iPhone. Mandou um abraço pra gente. Então tem essa questão, né, que você trouxe de... até dá pra usar, mas hoje tem tanta coisa que é desconfortável de usar. Mas pra quem quer que isso volte, a solução não é você usar o iPhone e o Apple Watch. A solução é você ter os iPods que sejam trazidos pro presente, né? Que dê suporte especialmente aos AirPods que nem tinha considerado, que nem é compatível, né?
Exato. Eu acredito, sim, que tem pessoas que realmente querem um aparelhinho só pra música. Mas aí a gente volta na questão comercial, né? Beleza, a Apple vai lá, vai lançar, mas talvez não seja viável a longo prazo, né? O que a Apple vai ficar atualizando num iPod em pleno 2025, 26 para ser sustentável, para ela continuar vendendo, para justificar ter novas versões daquele produto? Então, com certeza, se ela lança hoje, vai ter uma galera que vai comprar. Os nostálgicos, ou a galera que realmente quer um aparelhinho para música. Mas e daqui a um ano, será que ainda vai ter interesse nesse produto, né? Ou também preço. Quero iPod. Daí lança, até eu comentei isso no episódio anterior, chega custando R$3.000, né, $300. O pessoal vai ficar, pô, Apple, mas não dá pra lançar por $100? Ah, não vou comprar não. Então, tem tudo isso, né, a ideia é prática, mas eu tenho certeza que alguém lá dentro da Apple já fez as contas, já pensou, né, e que se a gente trouxer o iPod de volta e chegar à conclusão de que talvez não vale tanto a pena assim. Mas eu acredito na Maria, que realmente tem pessoas que sentem falta e querem um aparelhinho só para ouvir música mesmo.
Para passar a régua das impressões aqui, a Primansur falou que usou os iPods, um Nano 6 e um Shuffle, junto com o iPhone até 2017, então relativamente recente, né? Ela falou que percebeu que parou de usar depois que pegou a promoção do Deezer grátis pela TIM, e na época não precisou mais ter o trabalho de passar música para os iPods, etc. Então, a comodidade venceu. Ela tem o Apple One hoje, e poder usar Apple Music em todos os aparelhos é muito mais prático. Mas ela termina: confesso que eu sinto falta de ouvir o rádio, às vezes. Olha que curioso, né? Coisas que tem no iPod Nano, mas tem que usar fone de ouvido com fio, como antes. E o Douglas Knevitz falou o seguinte, né? Com o smartphone proibido em escolas, tá na hora da Apple lançar um AirPod com 5G. Essa é uma ideia que eu não tinha visto ainda, né? Adicionar AirDrop e NFC também, aí ia ter que ser um fone um pouco maior, né? Pra poder caber esse bando de chip. E só por nostalgia, uma click wheel na case. Sincroniza com o iCloud, pode responder notificações, como do iMessage, uma pitada de Apple Intelligence também. É uma forma de preparar e dividir o custo aí de um óculos no futuro.
É, nos AirPods Max talvez até funcione, né? Agora nos pequenininhos fica difícil. Porém lá fora, aqui no Brasil de novo, aqui é complicado comparar pelo preço das coisas. Mas lá nos Estados Unidos a gente vê que a Apple está tentando direcionar o Apple Watch para esse segmento de crianças em escola. Então, lá você consegue, na verdade, qualquer lugar, né? Mas lá, de novo, é mais barato, é mais fácil. Dá para comprar o Apple Watch celular, aí configura no iPhone do pai, não precisa nem ter um iPhone, fica conectado na internet, o pai tem controle do que consegue usar ali na escola. E aí, por consequência, dá para ligar AirPods, tem a conexão com a internet para ouvir Apple Music, né? Acessar ali umas notificações, mandar uma mensagem, sem, né, ter toda aquela distração de usar um celular. Então, de novo, eu realmente acredito que para os tempos modernos, o Apple Watch é o que mais chega perto de ser um substituto do iPod, como um aparelho pequenininho que você tem acesso a Apple Music, outros streamings, liga AirPods, coloca música, sem precisar, né, de ter ali o trambolho do celular no bolso, ou para quem, né, não quer a distração do celular. Claro que o Apple Watch tem ainda, né, tem funções, tem mensagem, mas também você consegue desligar as notificações e usar ele ali só para música. Então, é baseado até no que o Douglas disse, acho que o que mais se aproxima disso é realmente o Apple Watch. Agora, pegando o comentário da Pri, eu lembrei, não sei se você lembra, Marcos, há muitos anos atrás, na época de iPhone 3GS, 4, que tentavam passar projeto de lei, que tinha que. Eles queriam forçar as empresas a habilitar rádio FM em smartphone. Não sei se você
Sim.
lembra desse tipo de coisa, né? E por fim, ficou esquecido. Ninguém lembra mais disso, né? Mas já foi uma época em que era uma discussão, né? Que era comum alguns celulares terem radinho, o iPod Nano tinha. E aí todo mundo ficava, não, a Apple tinha que habilitar no iPhone também. Por fim das contas, né? Nunca foi pra frente, mas acabei lembrando disso aí por conta do comentário da Pri.
Cara, verdade, tinha esquecido completamente dessa história. Pode crer. Eu entrei, curioso que eu entrei no site da Apple Brasil e no gringo, na parte do Apple Watch, no site gringo, tem um destaque que é sobre as crianças poderem usar, né? Então, independência para as crianças, tranquilidade para você, todas as funções de controle parental e etc. Mas no site do Apple Watch brasileiro nem tem essa funcionalidade, porque ainda é distante da realidade. Comprar o Apple é muito caro, então comprar só para criança poder ter ali, etc., na escola, não é exatamente, pelo menos eu estou concluindo com base nisso, que não tem nenhum destaque no site, não faz parte aqui da realidade do Brasil, mas lá na gringa, como dizem por aí, é comum, né? É ok.
É, com certeza, né? Lá para eles, o Apple Watch SE custa ali, se encontra em outros lugares, por menos de 300 dólares, né? Aqui, o mais baratinho é 3 mil reais. Então, pô, é o preço de você dar um celular, até um iPhone mais antigo para uma criança, né? Aí já acho que perde um pouco o sentido mesmo.
Pois é, imagina a realidade maluca de você viver num país em que comprar um Apple Watch é R$ 300. É muito doido pensar desse jeito. Claro que não é isso, todo mundo entendeu, né? Por favor. Então, é interessante pensar nessas diferenças, né? Não sei, de contexto mesmo, né? De uma coisa
Sim,
entre
sim.
lá e aqui, né? Agora eu quero trazer um follow-up bem bacana daquele feedback que a gente recebeu sobre o envolvimento da Samsung com a academia aqui no Brasil. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a Fonte. E segue, se você entrar em gorilashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos que estão rolando lá no site. Estão com uma promoção interessante de carnaval. Então, você compra película, por exemplo, capinha para proteger ali, né? Ter um grip melhor, coisa assim. Eles estão com outras coisas, lançamentos interessantes, como o microfone de lapela que eu estou testando aqui. E já posso dizer que é bacana, funciona, claro, não só melhor do que o microfone do iPhone mesmo para gravar alguns vídeos rápidos, coisa assim, mas também a qualidade do som é bacana. Ele é identificado facinho em programas de terceiros, né, aplicativos de terceiros aí, de você fazer captura, filmagem, etc. E você pode conhecer não só isso, mas acessórios como, por exemplo, os trocentos carregadores que eles têm de parede. Tem o 3 em 1 para você deixar do lado da cama ali para carregar os seus AirPods, carregar o seu Apple Watch, carregar o iPhone também. Tem um carregador interessante que é de tomada, que eu tô com uma saída USB-C, uma saída USB-A, mas o próprio carregador tem aquela moedinha de você carregar o Apple Watch. Então você já deixa ali tudo carregando junto. Excelente para viagem. Então faz o seguinte: vai em gorilashield.com.br, o link está aqui na descrição. E você pode aproveitar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site usando o cupom GHZ. Mais uma vez, gorilashield.com.br, link aqui na descrição. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, Ezequiel França tinha comentado com a gente na semana passada que a Samsung tem já um envolvimento grande aqui com a academia no Brasil, incluindo com a Universidade Federal do Amazonas. A gente citou isso e o Otávio Penati falou o seguinte: obrigado pela menção ao nosso centro de pesquisa. Ele trabalha lá, mandou os links de 4 estudos interessantíssimos que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, estudos dos quais ele participou, está acreditado lá. A maioria deles tem a ver com, vou tentar, hein? Fotopletismografia. Acho que eu consegui. Fotopletismografia. Que é aquele sensor na parte de trás do relógio que serve para ler oxigenação do sangue e coisa assim. Tem um estudo que é específico a respeito de mensuração de dados durante o sono, e tá, eles dizem que avaliam nesse estudo. Tem uma rede neural baseada em 23 inputs diferentes extraídos do acelerômetro e também dessa fotopletismografia. Os sensores todos para poder fazer as mensurações de coisas do sono, incluindo até a apneia do sono. Eles mostram, né, os estágios ali de a cada 30 segundos tem é feito uma captura, enfim. Vai ter o detalhamento aqui. Tem outro estudo super legal também, que é de detecção automática de quando a pessoa está comendo, para facilitar o acompanhamento, o registro. Ao invés de ela ter que lembrar de fazer o registro, ele identifica sozinho o que aquilo vai acontecer, e, enfim, né, já encaminha, deve, imagino que pergunte aí, que você comeu, coisa assim. Então, é um registro mais automático. Super interessantes os quatro estudos. Os links vão estar aqui na descrição. Obrigado e parabéns ao Otávio pelo trabalho.
Valeu, Otávio, pelo feedback. Cara, eu fico pensando como que funciona detectar que você está comendo pelo pulso. Eu sei que a gente sabe, o pulso é aquela coisa mágica. Antes de existir o Apple Watch, o Tim Cook já falava, o pulso é interessante, hein, gente? Dá pra ver muita coisa aí. E hoje, né, temos já detecção de oxigenação, de batimentos cardíacos, tem várias coisas, mas, nossa, né, detectar até que está comendo, realmente impressionante pensar o que, que o Apple Watch e outros smartwatches vão conseguir fazer no futuro com tais, com o avanço desses sensores, tecnologia. Esse do sono também é legal, porque que fala, né, que eles estudaram gravações de 1.522 noites, né? Então, olha só o tanto de dados que se gravam, né, de testes para desenvolver um recurso. Né, a gente vê, a própria Apple tem lá também os estudos, é que aqui no Brasil eles não fazem, mas a Apple tem aquele aplicativo que você pode voluntariamente participar dos estudos, e claro que esses estudos, uma hora ou outra, acabam sendo utilizados para desenvolver funções, recursos novos do Apple Watch, tecnologias. Então, é muito bacana ver como que essas coisas se transformam em funções tão legais como as que a gente tem em devices como o Apple Watch.
Sim, sem dúvida. Esse da detecção automática de sessões de alimentação, eu lembrei da detecção automática de quando eu tô lavando a mão, por exemplo, né? Que você usa uma série de coletas de sensores, não sei, imagino que no caso do Apple Watch até use o microfone para saber, né? Um barulho bem característico quando tá uma torneira ligada, mas junto com a movimentação isso aconteça. Então, usar os sensores todos para uma detecção de alimentação, é curioso você desenvolver um algoritmo que encontre padrões no movimento do braço enquanto a pessoa está se alimentando. Tem uma diferença se ela é canhota, se ela é destra, se ela está usando colher, a faca, o garfo em cada mão, né? Isso é interessante. Sobre o sono, é uma detecção, um algoritmo para detectar automaticamente os diferentes níveis ali, os estágios de sono, e isso tanto para pessoas saudáveis quanto pessoas também com apneia do sono, né? Então, os links vão estar aqui na descrição. Muito interessantes todos esses estudos. Bem bacana ver isso sendo feito aqui no Brasil, né?
Com certeza.
Claro, esse apoio da Samsung.
Com certeza.
Muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups, eu vou confessar que eu nem me lembro se a gente chegou a comentar, mas o lance da Apple querer fazer parte do processo contra o Google para ela...
Comentamos.
A gente falou, os interesses dela. Foi rejeitado o pedido dela, né?
Deu ruim para a Apple. Comentamos sim na última fonte que Google está sendo investigado, toda aquela coisa, Big Tech, antitrust. Basicamente estão querendo quebrar o Google em pedacinhos, né, com o argumento que eles têm dominância no mercado, principalmente no mercado de busca e de anúncios online. E aí, nesse processo, a Apple está envolvida, porque como já acabou saindo aí, né, a gente descobriu no meio desse processo, a Apple e o Google têm um acordo bem básico aí de 20 bilhões de dólares por ano para manter o Google como buscador padrão do Safari, no iPhone, iPad, Mac, enfim. Esse, né, esse fato entrou no meio do processo. A Apple não estava sendo investigada, ela não era acusada de nada, né, era uma coisa do Google, mas claro que a Apple quis se defender. A gente até comentou, para a Apple faz muito sentido, né, sem ela fazer nada, ela está ganhando 20 bilhões por ano do Google para ter ali o buscador, então para ela é ótimo, ela quer defender isso, que isso continue, né? Falar tipo, não, gente, veja bem, Google nem é tão malvado assim, olha como eles são bonzinhos, né? Não, não faz nada com ele não, deixa para lá essa história. Mas não deu certo, deu ruim, o juiz ali do caso rejeitou o pedido da Apple, né, com o argumento de que, tipo, faz muito sentido, né? Porque a Apple falou que se... eles viessem a quebrar, né, dividir o Google ou impedir que o Google tivesse esse acordo com a Apple, isso causaria danos irreparáveis para a Apple, né, que eles sofreriam muito com isso. E o juiz falando, a Apple não apresentou bons argumentos, esse negócio de dano irreparável não cola, tipo, que dano irreparável que a Apple vai ter se o Safari não ser mais o buscador, se o Google não ser mais o buscador padrão do Safari, né? O máximo de dano é, sei lá, as pessoas irem lá nos ajustes e procurar Google lá e colocar depois, né? A Apple não vai quebrar porque o Google não é mais o buscador de Safari. Então, com esse argumento, o juiz recusou o pedido da Apple e ela não vai poder participar, se envolver ali diretamente no processo para defender os interesses dela, né? Claro que esse processo ainda tem aí, o Google tá recorrendo, não é uma surpresa, mas se a coisa for para frente, a ideia, como eu falei, é quebrar mesmo as operações do Google, né? Android, Chrome, busca, anúncios online. Então, a coisa tá apertando para o Google também, né? Não é só a Apple que está na mira aí dos órgãos antitrust.
Eu achei interessante a dicotomia entre você falar assim, não, né, o Google nem é tão forte assim. Corta para, não, se não puder ter aqui, vai ter danos irreparáveis para nossa operação. Você fala, peraí, escolhe o que você quer defender. Ou é
Pois
importante
é.
ou não é, né? Mas acabou não rolando, era mesmo a expectativa. Agora, a gente está gravando o episódio e estamos num intervalo arriscado entre presente e futuro. Porque aparentemente, nas próximas horas ou nos próximos dias, nessa semana, de acordo, acho que foi com o Gurman, né, que ele falou, teremos iPhone 4S sem evento? O que que está acontecendo?
Não, iPhone 4S faz um tempinho, né, Marcos?
Opa, iPhone
iPhone
SE!
já
Ops!
faz um tempinho do iPhone 4S. Que inclusive toda vez que eu ouço iPhone 4S, eu lembro daquela matéria do blog do iPhone deles desafiando o pessoal. Não, não vai chamar 4S. Que se chamar 4S, a gente vai dar um iPhone. Tiveram que dar, sortear um iPhone lá, porque ninguém acreditava que ia ter esse nome. A pessoa, 4S, ah. Foi esse nome mesmo, mas a gente tá falando de iPhone SE
Pois
4.
sim, meu Ini que falou isso aqui agora. Eu tô meio perdido no tempo. Passei uns dias na floresta, no gelo, foi mó
É,
loucura.
a gente falou de iPod, daí você já voltou no
É,
tempo, né?
foi
Então,
isso, é.
foi meio que isso. Mas é, segundo o Mark Gurman, a Apple já tá pronta para lançar a iPhone SE nos próximos dias. É que a timeline do Gurman de próximos dias é entre hoje e 2050, né? Então,
Considerando a idade do universo.
é, exatamente, né? Sempre, mas ele falou, né, tentou cravar ali mais ou menos que mas essas próximas semanas já, talvez, né, daquele jeito dele, né? Sem dar certeza, mas sugerindo que nessa semana a Apple já pretende anunciar o iPhone SE 4, que pegou um pouco a galera de surpresa, a gente já tinha rumor, faz tempo, né? Rumor iPhone SE, primeiro semestre de 2025, mas ainda tinha uma expectativa de que talvez ia rolar um evento, de que talvez a Apple ia se talvez mais ali para março, abril, que é quando ela geralmente anuncia novos produtos no começo do ano. Porém agora, né, como o Gurman falou, parece que já tá chegando. Então, para quem tá esperando um iPhone SE novo, que a gente já falou várias vezes dos rumores, que ele vai ter a carinha de iPhone 14 e Face ID, USB-C, o primeiro modem da Apple, então tem aí novidades interessantes, apesar de não serem tão novidades assim para quem compra iPhone SE. São novidades, né? O iPhone SE hoje ele tem aquela carinha de iPhone 8 ainda, que é a carinha do iPhone 6. Então, vai ser uma grande mudança para SE. Mas pode ser, como o Marcos falou, né? Agora são 10 da manhã. Talvez a Apple daqui a pouquinho apareça com um press release falando: ah, novo iPhone SE. Que o Gurman falou isso também. A Apple não pretende fazer um evento. Ela vai anunciar através de um press release, lançando lá no site. Acredito que vai ser meio no estilo dos Macs ano passado, que abriu o site, tá lá iPhone SE, videozinho de 10 minutos com alguém no Apple Park falando: olha que incrível, iPhone SE, preço é esse, compre. Então, né, não vai ser aquele evento, eles não vão chamar a imprensa para ir lá, mas deve ter um videozinho ali de uns 10 minutos para apresentar o produto. Mas, para quem, de novo, para quem quer um iPhone SE, para quem está ansioso para comprar um novo iPhone SE, espera porque tá muito perto. Pode ser que hoje, amanhã, semana que vem, mas nos próximos dias, a Apple já finalmente anuncia esse novo iPhone SE.
Eu vou. Aliás, abraço pro Alex, mas ó, se a Apple anunciar o iPhone 4S, eu dou um para cada um que escuta aqui o Afonte, hein? Fica aqui a minha aposta agora. É, mas vai ser interessante. E, assim, né? Vai ser interessante. O que eu tinha visto na semana passada é que existia coisa suficiente agora para a Apple fazer um evento. Porque nem só de iPhone SE 4 tá vivendo o mundo de rumores nesse comecinho de ano. Então, ouvi papo sobre iPad. Eu vi papo sobre MacBook Air, eu vi papo sobre beta do iOS 18.4 com funções e Apple Intelligence especificamente suficiente para justificar fazer um barulho para anunciar, nem que seja um beta, mas assim, anunciar que vai chegar, etc. Então, pelo que você sabe, pelo que você está estimando aí, tem chance de vir mais coisa além só, entre aspas, desse iPhone SE 4 nesse mesmo vídeo, seria distribuído ao longo da semana. Não tá na hora ainda, o que que está achando?
É, eu tô achando que, de novo, se pode ter outros produtos, sim. A gente já entra nessa reportagem que também o Gurman falou, que os estoques de iPad e MacBook Air estão baixíssimos nas Apple Stores ao redor do mundo. E quando os estoques estão baixos, geralmente é um indício de que tem produto novo vindo aí. Faz tempo que a Apple não está abastecendo estoque de iPad 10, que é o iPad nada, né? O iPad de entrada, iPad Air, que foi lançado no ano passado com chip M2, e do MacBook Air M3. Né? Tem rumor, sim, da Apple atualizar todos esses produtos também no começo do ano. O iPad nada deve ganhar o chip A17 Pro, vai ser compatível com a Apple Intelligence. A iPad Air deve ganhar o M4, né? O mesmo M4 do iPad Pro, que é uma estratégia que a Apple já até fez no passado, né? Um ano depois, atualiza o iPad Air com o mesmo chip do Pro, só que o Pro, né, é mais fininho, mais bonitinho, tem tela melhor, toda aquela coisa. E MacBook Air também com chip M4, mas com o mesmo design. Eu diria que tem uma chance, sim, disso tudo ser apresentado junto, mas pela fala do Gurmit que não vai ter um evento, eu chuto que, de novo, seria algo mais parecido com o lance dos Macs em outubro. Outubro, novembro, não lembro ao certo agora quando que foi, mas foi no finalzinho do ano. Que a Apple fez lá a super semana de anúncios, né? Aí na segunda, vídeo iPhone SE. Terça, vídeo iPad Air M4. Quarta, vídeo MacBook Air M4. Eu acho que talvez isso faça mais sentido, já que estão falando por aí que não vai ter um evento. Então, né, não quer dizer que não vai ter um vídeo, mas acho que vai ser mais nesse estilo mesmo. Cada dia aparece ali um produto, press release, vídeo. E o segundo Gurman também, as vendas, pelo menos do iPhone SE, devem começar no finalzinho do mês. Então, anuncia talvez agora para o meio da semana e aí no fim do mês começa as vendas desses produtos.
É, considerando que fevereiro é mais curto, o intervalo pode até ser o mesmo, né? Mas já está aqui no dia 10, tem umas duas semaninhas, já basicamente acaba fevereiro, então é um intervalo parecido. E o principal termômetro de quando está chegando coisa é quando o estoque dos produtos atuais começa a ficar um pouco mais escasso, né? Então o tempo de entrega começa a ficar mais longo, falta na loja uma quantidade grande, etc. Então esse sendo o principal indicativo, tanto no caso dos iPads quanto do MacBook Air, de que o estoque está mais em baixa, aí com rumor, sem rumor, aí é um fato que dá para se apoiar e falar, bom, se está em baixa é porque estão limpando o estoque para poder receber os novos ali, então nem justifica ficar reabastecendo mesmo o estoque. Eu imagino que se fosse ter um press release animado, que eu brinco, né? Um vídeo barra evento para anunciar iPhone SE, iPad, MacBook Air e talvez falar de Apple Intelligence no iOS 18.4, justificaria um vídeo de uns 45 minutos, né? Sim. Se, de acordo com o Gurman, não vai ter vídeo, não vai ter uma coisa assim, aí, só com o press release mesmo, é destaque no site, talvez uma coisa por dia até faça sentido, ou coisas nessa semana e dividido aí com a semana que vem, né? Mas considerar que vai atualizar Mac, iPad e iPhone, mesmo sendo, né, nos três casos, os dispositivos não é mais de baixo por ser ruim, mas no, na parte mais básica ali da tabela de preços e funcionalidades, né, o iPad nada, o iPhone SE e o MacBook Air, é bastante coisa da linha sendo atualizada já no começo do ano, né? As três das principais linhas de produtos da Apple recebendo novidade já, agora aqui no comecinho de 25, né?
É, e tem, como você falou, o 18.4 iOS, 18.4, que promete trazer boas novidades, a tão esperada Siri mais avançada, com, nossa, eu falei carangueja aqui, meu celular já tá brilhando com arco-íris na tela, né? Então, a carangueja mais avançada, com os controles de aplicativos, tudo aquilo que foi prometido lá na WWDC, isso deve chegar junto com suporte a mais idiomas, incluindo português, então também é uma atualização muito aguardada por isso, vai ser. A Apple já expandiu com o 18.2, o Apple Intelligence para mais países, mas todos os países que de língua inglesa. Agora, vai ser a primeira vez que ela vai expandir mesmo para outros lugares, outros idiomas, o português estará incluso, então, muito aguardado. 18.4, o Gurman também falou, né, que o primeiro beta deve sair entre a metade dessa semana e o início da outra. Então, faria, de certa forma, faria sim sentido um eventão para anunciar esses produtos e também fazer aquele recap de Apple Intelligence e aí falar, olha, tem novidade chegando em abril, essas são as novidades, fazer a demo, beta disponível hoje. Vamos ver o que vai rolar, mas convite não teve. Geralmente quando vai ter evento, chega um convitinho pelo menos uma semana antes, ou, né, pelo menos quando foi aquela super semana de anúncios de Mac, o Greg Joswick, eu acho que postou no Twitter dele, né, olha, a gente vai fazer uma super semana de anúncios do Mac semana que vem. Até agora, nada, né? Vamos ver no decorrer da segunda. Mas pode ser que seja só isso mesmo. Amanhã a gente acorde e tem lá no site. iPhone SE 4, um videozinho curto. E é isso, mas que promete aí, né, as próximas semanas, realmente promete, porque tem bastante coisa para rolar. De novo, iPhone SE 4, MacBook Air, iPad Air, iPad 10, iOS 8.4, então, seja com evento, sem evento, press release, tem bastante novidade chegando.
Eu só para garantir, tô atualizando aqui de minutos em minutos o site de Apple Newsroom aqui, porque vai que a gente tem que botar aqui um breaking news, como estava acontecendo lá pro fim do ano passado.
Tem que chamar o Adorno para voltar, que daí ele lança.
Verdade.
Sempre quando ele tá aqui, vem o breaking news.
Verdade. Se falar o nome dele 3 vezes, talvez a gente consiga. Bom, agora uma outra coisa também que ganhou notícias e follow-ups na última semana, também por meio do Mark Gurman. Ele publicou uma notícia que confundiu um pouco o pessoal, ele teve que esclarecer nos últimos dias. O que ele tinha divulgado é o seguinte, que a Apple tinha cancelado um projeto de óculos inteligentes conectados ao Mac, que é diferente daquilo que, bom, a gente fala há um tempão, o Felipe tem os Meta Ray-Ban Glasses Stories, a gente fala que tinha que ter uma coisa dessa, eu escrevi recentemente até que ao invés de óculos, os AirPods poderiam ser um lugar bacana para colocar câmera, com IA, etc. E o Gurman falou, ó, a Apple cancelou os óculos conectados no Mac. O projeto de óculos independentes mesmo, esse concorrente aí do Orion, o Orion da Meta não, que tem visor, mas os óculos sozinhos, esses seguem como um projeto exploratório lá dentro da Apple para ser lançado lá para 2027, eu acho que ele colocou o prazo, é uma coisa dessa, né?
Isso, 2027.
E junto disso, né, no mesmo dia, no dia seguinte, ele falou que a Apple está desenvolvendo AirPods com câmera. Olha só, para valer-se do que dá para fazer hoje em dia, você colocando visão computacional com LLM em uma câmera, exatamente como a gente vem falando aqui, que faria sentido a Apple investigar, porque, pelo amor de Deus, né? Então, tudo isso está acontecendo.
essa notícia dos óculos realmente confundiu um pouco a galera, porque, né, óculos conectados, né, ao Mac versus óculos inteligentes tem uma distância, então não é do mesmo produto que a gente está falando. Segundo o Gurman, que foi cancelado é que a Apple realmente estava tentando fazer óculos AR, né, com realidade aumentada, que precisava do processamento do Mac. Até uma ideia, né, de certa forma, baratear os custos, porque daí toda... É igual o Vision Pro, que tinha aquela discussão, né? Será que precisa de todo esse processamento? Não dava só para fazer a pessoa plugar no aparelho e usar o processamento dele, né? No fim das contas, ele ganhou o processamento próprio, mas isso faz o aparelho ser mais caro, maior, né? Precisa de uma engenharia melhor ali. Então, o que o Gurman falou que a Apple deixou de lado foi essa ideia de fazer óculos que precisam do Mac para funcionar. Ela não cancelou a ideia de fazer óculos para competir com o Meta Ray-Ban, né, e até alguns outros óculos que tem aí hoje no mercado, que são mais básicos, né? O Meta Ray-Ban mesmo não tem tela, é só câmera, microfone, alto-falante, tem IA, né, conectado através da internet do celular, mas ele mesmo não tem ali um supercomputador dentro, é uma coisa mais básica. E isso, pelo menos, a Apple está fazendo, e talvez até um pouquinho mais, porque o Gurman diz que a ideia, né, de lançar óculos com realidade aumentada continua. Então, ela quer fazer, mas de uma forma independente mesmo. A ideia de ter óculos que precisam do Mac para funcionar, isso ela descartou. Mas ela não descartou a ideia de criar óculos com AR de alguma forma. Mas como o Marcos bem notou, estamos falando de algo de 2027... E só não cancelar até lá, né? Porque a gente ficou 10 anos ouvindo que a Apple ia lançar um carro. E, no fim das contas, a Apple não vai lançar um carro. Então, muita coisa pode mudar, mas eu espero que ela faça esses óculos, porque o que eu mais escuto da galera, principalmente quando vê eu postando coisas do Meta Ray-Ban, é tipo, pô, legal, mas, né, não confio muito na Meta. A Apple podia fazer um negócio desses, né? Eu não queria me render à Meta, mas vou ter que comprar um desses que a Apple não faz, né? E o rumor é 2027 pra frente, então... Tem tempo.
Eu achava desde... Vou voltar a falar aqui. Eu achava desde sempre inevitável ela lançar um negócio desse, porque muitas tecnologias convergiram para fazer um produto desses ter utilidade. Né? O Felipe comentou sobre usar até... Se você não tem os óculos, usar no telefone, mira o ChatGPT lá e fala, escuta... Esse negócio aqui caindo pelos pedaços é o quê? Ah, chama Coliseu, isso aí foi usado durante a Roma Antiga para fazer as lutas de gladiadores, etc. Então, encher d'água, se você... Enfim, dá para você ter várias formas diferentes de fazer isso, mas os óculos são o veículo mais natural. Está olhando para onde você está olhando, pode registrar o que você viu para você fazer uma recuperação depois, tem questões óbvias de privacidade nisso. Tem soluções, né? Google Street View, por exemplo, borra a placa de carro, borra o rosto das pessoas e beleza. Então, dá para você resolver essa parte sem abrir mão de todo o resto da utilidade, né? E a Apple já tendo os fones de ouvido, não precisaria fazer os óculos. Também é uma coisa que você usa na sua cabeça, tudo bem que óculos, até escrevi sobre isso recentemente, você não está tampando um dos seus órgãos de sentido para navegar pelo mundo para usar o benefício da IA. Você vai conversar com alguém de óculos, a pessoa não fala, nossa, que mal educado, tá com esse negócio no rosto, fala comigo. Não, né? Com fone de ouvido, é diferente, né? Tem esse... É socialmente feio. É que nem olhar pro relógio, receber uma notificação falando com alguém. A pessoa fala, nossa, que babaca, tá atrasado, vai embora logo. Então ainda é meio feio ver notificação no relógio. Melhorou muito em relação a 2015, né? Mas ainda assim, tem um estigmazinho. Então, eu acho que os AirPods poderiam ser um quebra-galho para você lançar óculos. Da parte estratégica, a Apple, ela teria que fazer modelos de óculos dela, porque o Facebook conseguiu um acordo com a principal, ou uma das principais marcas de óculos high-end populares do mundo, que é a Ray-Ban, que é da Luxottica. Como é que chama a empresa?
Luxottica, com dois T's.
É, exatamente. Então, ela é dona não só da Ray-Ban, mas da Oakley também. O que mais? O Sunglass Hut, que é tipo o Chili Beans lá dos Estados Unidos. E outras marcas também. Então, seria difícil a Apple conseguir fazer uma parceria com uma outra marca. E se fosse fazer, teria que ser com a Ray-Ban, por ser uma das mais populares. Vai fazer com... Sei lá, tem umas marcas de roupa que eu descubro que tem óculos de vez em quando. Que eu falo, nossa, mas não faz a bolsa, agora faz óculos também. Curioso, né? Eu não sei se essa seria uma marca ideal pra Apple.
Tipo Hermes.
Tipo Hermes, exatamente. Tem uma... Enfim, né? Ela tem... A parceria da Hermes é uma excelente comparação justamente por conta do relógio, mas sempre foi vendido com... Não é pra todo mundo e provavelmente não é pra você. Compre Apple Watch normal, tá? Tá pra você, tá mais que bom. Então, essa é a posição ali da marca. Eu não sei se seria inteligente você fazer isso com uma linha inteira de produtos, né? Mas ela teria que fazer o óculos dela. Pra designers... Imagina que legal você ter a oportunidade de fazer uma coisa tão marcante quanto um design específico de óculos que seja bonito, que seja moderno, que pareça clássico ao mesmo tempo, que todos, basicamente, os têm da Ray-Ban, mas seria começar do zero, né? Estabelecer um padrão visual de óculos. O ponto é, a Apple tem a oportunidade de fazer coisas muito bacanas. Tá longe ainda, o que é uma pena gigantesca. Eu não acho mesmo que ela domina a tecnologia hoje em dia, que miniaturiza o suficiente para nem conseguir fazer uma coisa tipo os Ray-Ban Meta, nem uma coisa ainda mais avançada como o Facebook mostrou lá com aquele Project...
Orion, eu acho.
Orion, que tem o Astra, que é do Google, e tem o Orion, que é o da Orion, o Orion isso. Da Meta. Mas o mercado está inteiro apontando para isso, né? O que é ótimo. Fico feliz de saber que ela vai seguir com um projeto tipo esse dos óculos do Facebook. Porque um óculos conectado ao Mac... Tá. É tão útil quanto um Vision Pro. E aí cada um vai dar a utilidade que daria pra isso no dia a dia. Mas ele depender disso pra funcionar... Não. Né? Porque senão, se tivesse um Mac, é que nem você ter um mouse. E só o mouse. Você vai fazer o quê com esse negócio? Então, acho que óculos conectados ao Mac seria mais ou menos por aí. Mas fico feliz em ver que esse projeto segue vivo. E mais feliz ainda que de ver que esse conectado ao Mac não vai sobreviver. Porque esse de cara, com a experiência do Vision Pro que a gente tem, já sabe que não tinha muito futuro.
Com certeza. Mas o medo que eu tenho é realmente da Apple perder o timing. Meio que como foi com o Vision Pro. O que, que o Vision Pro... É incrível, maravilhoso, alta resolução, mas ela meio que perdeu o timing do produto e acho que com essa demora pode ser a mesma coisa. Que a Meta hoje já tá indo muito bem com os óculos dela, né? O Meta Ray-Ban, cada vez mais. Aqui no Brasil, né, não vende oficialmente, mas lá na Europa já dá pra ver mais pessoas usando, procurando, indo na loja. Eu passei, né, estive lá recentemente, né, na Europa. Fui em Barcelona, que eu comprei meus óculos em Barcelona. Tem uma Ray-Ban lá que eles têm. Todas as lojas da Ray-Ban têm um banner gigante da Meta anunciando os óculos. E você vai na loja, tem fila de gente pra pegar, pra colocar a mão, pra... porque fica sempre... É até engraçado, porque fica o... Eles têm um stand pra você experimentar, e é sempre ligado num iPhone esse velhinho lá, pra você futricar no... com os óculos, né? Mas tem fila de gente brincando, experimentando, colocando, ouvindo música. Então, dá pra ver que tem um interesse nisso. E o da Meta já tá aí, né? Já tá nas lojas. Aí uhum. até 2027, 28, né? Poxa, a Apple vai perder tanto timing desse negócio. E aí,
vai.
Imagina, né? Demorar pra talvez lançar um negócio que, ok, tem aquela coisa de, ai, a Apple quando espera faz direito. A gente sabe que não é bem assim, né? O Vision Pro tá aí pra mostrar que às vezes a Apple espera e não faz direito, ou não faz o que as pessoas realmente esperavam, ou faz, mas é caro, enfim. Então esse que é o meu maior medo, né? A Apple demorar tanto, talvez nessa ideia de fazer algo perfeito, fazer algo revolucionário, e no fim das contas, as pessoas já estarão super satisfeitas usando o da Meta mesmo, e ela acabar ficando pra trás com isso, né? Vamos ver se realmente vai valer a pena essa demora toda. E puxando aqui, né, já que a gente tá falando de óculos, Vision Pro, eu li uma matéria ótima do Marcos, né, lembrando de um produto falecido, justamente chamado Vision Pro, olha só. Muito boa sua matéria, Marcos, eu adorei.
Eu resolvi fazer uma brincadeira porque na semana passada marcou um ano do lançamento do Vision Pro. E ninguém nem lembra que ele existe, né? Então eu escrevi uma matéria do futuro, lembrando... do longínquo 2024, quando a Apple lançou um dispositivo de cabeça que ninguém lembra que existe, chamado Vision Pro, porque o CEO na época, chamado Tim Cook, estava precisando lançar produto novo, enfim. A matéria vai estar aqui na descrição, mas eu resolvi fazer essa brincadeira para marcar mesmo o fato de que um ano depois, né, um ano depois do lançamento do primeiro iPhone, que já tinha, acabou fazendo mais sucesso de cara, mas ainda assim teve um ceticismo inicial, já tinha o iPhone 3G, já fazia dele uma coisa grande, né? Apple Watch, mesma coisa, né? Nem todo produto tem que emplacar logo de cara. Mas depois de um ano, você já consegue ver se existe ali um... se tem perna. Né? O próprio Mac não começou muito bem e o Mac é o Mac até hoje. Mas não faz do primeiro Mac um sucesso. São coisas diferentes. Escreva isso no texto, mas as pessoas têm diferentes graus de cognição, né? Então, é uma coisa que eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar mais piadinha. Fiquei orgulhoso das brincadeirinhas que eu fui colocando ali nesse texto.
Não, foi muito legal, mas você disse tudo, porque não é nem só questão de começar bem, mas a Apple parece não lembrar muito do Vision Pro, né? Você não vê, porque, poxa, pelo menos antigamente, né? Ah, e um ano do iPhone, tinha lá, falavam, tirava um momento para falar disso. Primeiro ano do iPad, foi assim, 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 videozinho das pessoas comprando iPad na loja. Primeiro ano do Apple Watch. Que um ano depois a Apple não lançou um novo, mas eu lembro que eles lançaram umas cores novas, pulseiras, aí teve também um momento ali de uma keynote pra falar disso, que foi na keynote do iPhone 6S, se eu não me engano. Mas teve um momento que falou, olha, um ano de Apple Watch, as pessoas estão amando. Vision Pro, né? Nem a Apple lembra, né? A Apple não lança nem aplicativo mais pra Vision Pro, né? Sai aplicativo novo, você vai lá na App Store, compatível com o iPhone, né? Não tem iPad, não tem Vision Pro, então... Poxa, né? Se a própria empresa já tá esquecendo do produto, né? Imagina os clientes.
Pois é. Mas eu, só para amarrar esse papo, também me preocupa esse lance do prazo 2027, porque até lá já vai ser muito... A Samsung vai ter um dela, né? Ela até anunciou recentemente aí uma coisa parecida com o Vision Pro, mas ainda assim, óculos vai ser relativamente mais... Não mais fácil, mas mais rápido de você poder dominar e fabricar. Eu espero que a Apple não perca esse bonde. Porque se perder vai ser que nem o carro, na verdade, né? Porque o carro, quando começou lá o projeto do carro, fazia sentido investigar uma coisa dessa. Porque vai que o mercado virava como parecia que ia virar, né? Tinha problemas de se você vai vender, se você vai colocar como serviço pelo mundo inteiro, carro autoguiado sem pedal e sem volante, a lei ainda tá longe de poder dar... Mas lá no começo fazia sentido, né? Mas enrolou, o projeto apodreceu, continuou custando dinheiro, 10 bilhões depois, terminou onde começou, né? Então espero que eles não demorem tanto assim para óculos... Mas é que nem Ted Lasso, a notícia, elas apontam que tá vindo, os detalhes que são a notícia. Então isso já me deixa um pouco mais aliviado de que esse produto pode ver mesmo a luz do dia, seja isso em 2027 ou espero que antes. Eu acho que vai ser antes, vamos ver.
Quero acreditar que vai ser antes.
Exatamente. Agora, uma coisa que veio antes, foi anunciado, eu tô atualizando aqui a cada 5 minutos o Apple Newsroom, não tem iPhone novo ainda, mas tem ela anunciando o aplicativo Convites, o Apple Invites, que o Sr. Felipe Esposo tinha comentado já algumas vezes no 95 Mac que ia ser lançado, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço E depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus ao fim desse ano, indo em expressvpn.com/afonte ou então usando o cupom AFONTE no checkout ou clicando aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado. Se você usa internets públicas que você não conhece, que você não controla, você está expondo os seus dados, seja porque a segurança da conexão não está muito bem feita, seja porque coletar os seus dados é como essa conexão é disponibilizada de graça, ou às vezes nem de graça, mas é disponibilizada para você. Seus dados pagam essa conexão e você pode proteger os seus dados, os seus dispositivos, os seus aparelhos, as suas comunicações, roteando a sua conexão pelos servidores privados, seguros, criptografados da ExpressVPN. Então você roteia, pode ser, se você está no Brasil e quer só deixar a conexão segura, roteia pelo Brasil. Não tem problema, você segue conexão nacional, mas ainda assim seus dados são uma camada a mais de proteção. Ou então, se você está viajando e quer ver uma coisa que só tem no Brasil, ou se você gosta de ver coisas que tem lá fora, em streaming, por exemplo, você pode rotear sua conexão pelos Estados Unidos e você vê o catálogo dos Estados Unidos, dos serviços que você assina de streaming. Eu faço isso com o Max o tempo inteiro. O contrário também, né? Então, o Felipe, por exemplo, foi para a Itália e queria ver uma coisa no YouTube. Só ligar com o ExpressVPN e você consegue ver isso sem problemas. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, na TV, dependendo do modelo, ou então no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE no checkout para testar de graça por um mês e depois, assinando o plano anual, ter 3 meses de lambuja aí no final da assinatura. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do AFONTE e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, Felipe. Quer fazer as honras do anúncio do que você tinha antecipado para o mundo que poderia mesmo acontecer?
Pois é. Publicamos lá no 95Mac que a Apple lançaria um aplicativo para gerenciar eventos, mandar convites. E no fim das contas foi isso mesmo. Ela lançou um aplicativo chamado Apple Invites. Aqui no Brasil foi traduzido como Convites Apple. Um negócio meio estranho, né? Mas enfim. Até parece que é um aplicativo para convite de evento da Apple, né? Mas não, é um convite... aplicativo da Apple para você fazer ali seus eventos, organizar seus eventos. E basicamente a ideia é essa mesmo. Ah, você vai fazer sua festinha de aniversário. Você abre o aplicativo, tem uns templates, você escolhe o fundo. Dá para gerar fundos com Apple Intelligence nos aparelhos que tem. Você consegue usar ali o Playground, fazer uma descrição. Coloca um fundo bonitinho, um título, coloca a localização no mapa. Com essa localização o aplicativo já... puxa, a previsão do tempo para o dia do evento é essa, né? Já deixa ali bonitinho o endereço no mapa para você só clicar e já mostrar a direção do endereço em que você está. E, claro, convidar as pessoas. O calendário do iPhone já deixa você criar um evento e colocar lá as pessoas que você quer convidar. Coloca o e-mail delas, elas recebem a notificação para o evento entrar no calendário delas. Mas aqui, né, o gracejo é justamente ter um fundo bonitinho, um título, você troca a fonte... coloca um mapinha, e aí você tem uma lista ali dos convidados que aceitaram participar, né, que confirmaram a presença. Então, quando você cria ali um convite, a pessoa recebe, né, você pode mandar, seja por mensagem, mandar um link, e-mail, assim que a pessoa confirmar, ela faz uma verificação ali, e aí você já tem a lista, né, dos convidados de quem vai na sua festa, no seu evento. É voltado realmente para... eventos presenciais, né? Como eu falei, festinha de aniversário, até uma reunião, mas a temática do aplicativo é toda voltada mesmo para esse tipo de evento presencial. E esse tipo de aplicativo, ele parece meio perdido. A Apple de vez em quando lança uns apps meio do nada, né? Tipo Clips. Aí até o pessoal ficou brincando com isso na internet. Cara, isso deve ser, sei lá, a Apple deve ter alguma maratona interna que tipo, façam aí um aplicativo mais bonitinho, a gente vai publicar na App Store. Porque não parece ter muita conexão com o resto que tá acontecendo no momento, mas aplicativo bonitinho, ele realmente é bem bonito. Muita gente, o que chamou a atenção de muita gente, o fato da interface do aplicativo lembrar um pouquinho mais aquela coisa de Vision Pro, né, com efeitos mais, não que o iOS já não tenha, mas aquela coisa, né, até com o fundo mais... um vidro fosco, né? Os botões um pouco mais diferentes ali, lembra um pouco de fato a interface do Vision OS. Então, já faz um tempo o aplicativo Sports da Apple já tem essa interface. O Apple News também está indo para esse lado. Então o pessoal já está tipo, será que é um indício de que a interface do iOS está caminhando para isso, né? Vamos ver, mas tá aí, o aplicativo bacaninha, baixei, brinquei, Vou usar na prática? Ainda não sei, porque não fiz nenhuma festinha até desde que voltei de viagem, né? Quem sabe, quando rolar uma festinha, eu tento usar. Mas tem um asterisco. E esse é meio inesperado. O aplicativo só funciona, né? Só dá para criar eventos, criar convites para quem é assinante do iCloud Plus, né? Que são
Pois
os
é.
planos, de assinatura do iCloud. Isso, por essa eu não esperava, né? O aplicativo tá lá de graça, consegue baixar. Se alguém te convidar, você consegue aceitar de graça. Mas para você criar o seu evento, você tem que ser assinante do iCloud, que, de novo, eu acho que poucas. Acho que a única coisa que a Apple cobrava até então, né? Que é um recurso do iOS, mas que precisa da assinatura do iCloud, era o Private Relay, né? Que acho que aqui no Brasil é o retransmissão privada. Que é, entre muitas aspas, o que o pessoal chama de VPN da Apple. Isso só funciona para quem é assinante do iCloud, mas até então era a única coisa. Agora, para você usar o app Convites, que, de novo, é um app tão bacaninha, mas bobinho ao mesmo tempo, tem que assinar iCloud. Isso, por essa, eu não esperava.
Eu também não. E aí fez sentido, talvez fosse o Gurman que tivesse vazado. Ah, a Apple vai lançar o aplicativo de convite com um serviço de assinatura. Teve alguma coisa assim que não fazia sentido a conversa. Agora fez. E é exatamente isso. O que é mais estranho até do que se a história tivesse errada, né? O que é estranho é que estava certo esse rumor. Mas eu gostei bastante das funcionalidades que vão além de ser, entre aspas, só um aplicativo de convite. Eu gosto do rumor de que ele pode indicar uma reformulação visual do iOS para uma próxima versão, porque isso já vinha de um tempo, né? Lance lá do aplicativo de placar, também tinha essa história, né? Então, esse do convite lembra mesmo o lance lá do Apple Vision Pro, o Vision OS, uma coisa informando a outra. Teve aquele rumor da câmera reformulada, que até vazou esse mockup esses dias, né? Então tem muita coisa apontando para. De novo, né? Muita coisa apontando. Não parte da premissa de que talvez tenha um redesenho. Parte da premissa que a gente vai ter um redesenho e está discutindo sobre como é que vai ser esse redesenho. Então já dá para imaginar que vai ter mesmo algum tipo de reformulação visual mais profunda ali do próximo iOS. Gosto dessa ideia. Vamos ver se vai rolar. Mas ter que ser assinante da Cloud Plus é muito doido isso. Parece ter errado.
É estranho, né? Porque justamente esses. Quando a gente pega clipes, até. Eu lembro. Se a gente voltar lá em 2013, que antes a Apple tinha, né, o iMovie, GarageBand, eram aplicativos pagos. E ela falou: ó, a partir de hoje é tudo grátis, porque esses aplicativos adicionam valor aos produtos, as pessoas amam, fazem elas gostarem mais do iPhone, então agora é tudo de graça. Aí do nada, né? Um aplicativo de convite, né, pago, requer assinatura, uma coisa meio estranha, mas a gente sabe que a Apple tá indo para esse caminho das assinaturas mesmo, né? Então talvez seja até um indício de que o futuro, né, futuramente a gente vai ver cada vez mais aplicativos da Apple que precisam de assinatura do iCloud para funcionar. Deixa a União Europeia saber disso, né?
É um indício de que daqui para frente só piora.
Exatamente.
Enfim, o aplicativo tá. Se vocês, nos próximos dias, semanas, enfim, né, testarem, tiverem um caso de uso de verdade, testarem, mandem pra gente como é que foi o desempenho. A gente tá sendo chato aqui com um detalhe ou outro, mas a gente não pode esquecer que ele, de fato, vai ter uma utilidade bacana para quem. Não é comprar a ideia de um jeito cético, mas quem comprar a ideia de usar o aplicativo e organizar, contem pra gente como é que foi essa experiência. Agora, falando de aplicativos, eu, sinceramente, eu classifico essa notícia, eu coloco na categoria quem se importa. Porém, muita gente se importa, aparentemente. Saiu na Europa, o Felipe falou da Europa, né, por conta do Digital Markets Act, a legislação de mercados digitais, o primeiro aplicativo adulto instalável para iPhone. É por meio da Outstore. Eu vou falar. É cacofônico, considerando o contexto, né? Mas Outstore PAL, que é PAL, né? E, enfim, que, que horror. O que aconteceu?
Pois é, agora que você falou realmente, né? A Outstore PAL está lançando o seu aplicativo adulto. Deles não, né? Mas permitiu ali, né? A Outstore é uma loja alternativa de aplicativos. Já existia antes, né, do sideloading na Europa, mas lá agora existe um jeito mais fácil. Você só abrir o site deles, clica em instalar e o iPhone, né, desde que você esteja lá na União Europeia, baixa essa loja para você ter ali outros aplicativos que não estão na App Store. E essa auto-história agora tem um aplicativo de conteúdos adultos, né? Vocês sabem bem do que estamos falando, e isso virou polêmica. Eu concordo com o Marcos, é tipo, tá, o que isso vai mudar a minha vida, né? Mas virou polêmica, claro, porque o pessoal foi lá, aí um resgatou a história do Steve Jobs, né? Steve Jobs, em 2008, falava que o iPhone não teria aplicativos adultos, porque, né, a Apple não compactuava com isso, né? Era uma coisa do Phil Schiller também, né? Sempre falava isso, que não pode, que não sei o que lá. E aí, tanto que virou uma confusão atrás da outra, porque primeiro saiu a notícia. Vai ter aplicativo adulto na Auto Store. E claro que todo mundo falou, olha só, né? Até eu acho que a Fast Company publicou, né? Não é de agora, mas que o Phil Schiller falando, olha, com essa coisa da União Europeia, vai ter aplicativo adulto, né, disponível para iPhone, iPad. Olha só que coisa feia que vai ser, né? Então já tinha ali um discurso, óbvio, era questão de tempo até acontecer. Ah, aconteceu. Só que a discussão tomou um rumo ainda maior. Por quê? Porque o desenvolvedor da Auto Store foi lá e falou assim, olha só, esse aplicativo ele foi aprovado pela Apple. Porque nas regras do, né, do sideloading, a gente não pode, mesmo por fora da App Store, distribuir um aplicativo que a Apple não tenha aprovado. A Apple foi lá e falou, não, nada disso, a gente não aprovou nada disso aí não. Aí ele foi lá e ainda postou o screenshot, tava lá, né, tipo, aplicativo aprovado pela Apple. Então, daí óbvio que isso repercutiu, porque no fim das contas a Apple não quer se associar a isso, mas ele não deixa de ter um ponto, né, querendo ou não, mesmo a Apple, de certa forma, foi obrigada pelo DMA, tem toda a legislação que agora os desenvolvedores têm o direito de lançar os aplicativos por fora da App Store, sem as regras da App Store, então... Mas é irônico, porque realmente tá lá, né, de uma forma ou outra, a Apple aprovou um aplicativo que ela não gosta, e claro que isso tá respingando, mas de novo, gente, o que vai mudar ter esse aplicativo disponível ainda lá na União Europeia? Quem quer baixa, quem não quer não baixa, tá disponível numa loja alternativa, você tem que baixar outra loja, então... Não é como se estivesse na App Store. Mesmo se estivesse na App Store também, deixa lá, né? A longo prazo, gente, é o tipo de notícia que realmente não faz muito sentido o burburinho, mas é óbvio que causa justamente por essa posição da Apple de sempre ter sido contra aplicativos adultos. Então, agora que existe uma forma de baixar um app adulto no iPhone, o pessoal causa, mas vamos ser sinceros, no fim das contas, quem quer acessar esse conteúdo, acessa pelo Safari, acessa pelo Reddit, acessa pelo Twitter, então, blá, né?
É, eu acho que isso, na pior das hipóteses, para a Apple, só vai acelerar o que eu acho que é inevitável processo de, por meio do iPhone, existir algum tipo de controle maior sobre que tipo de aplicativo pode ser acessado ou não. Eu tô insinuando aqui, deixa eu falar reto aqui. O Facebook, por exemplo. A lei que querem emplacar nos Estados Unidos que só maior de idade pode acessar a rede social. O Facebook fala, tudo bem, quer fazer essa lei? Joga a responsabilidade para a Apple. A Apple fala, tudo bem, quer fazer essa lei? Joga a responsa para o Facebook. Fica esse ping-pong. Me parece que ter esse controle de idade a nível de sistema faz mais sentido. Porque aí você põe uma rede maior em torno do problema, ao invés de cada site ter que implementar basicamente a mesma coisa. E a gente tem que considerar que, ao invés do. Ao contrário dos sites que nem sempre tem o registro da pessoa e tem um problema gigantesco com o site adulto nos Estados Unidos agora, que tem que ter verificação de idade, tem muito site que não está fazendo isso e está se recusando a fazer isso, na verdade, por conta de dados privados e está indisponível em metade do país aí. No caso do iPhone, a Apple já sabe quem você é. Você faz a conta, a Apple já sabe mais ou menos qual que é a sua idade. Você pode mentir? Pode, né? Mas tem uma estrutura toda já feita para alguma coisa parecida com isso. Então, eu acho que é inevitável que isso acelere essa implementação, essa legislação, que isso vá acontecer em algum momento. Agora, o que eu acho que vai ser mais de imediato é que a Apple vai mudar a forma como ela fala que os aplicativos estão aprovados. Ela não vai mais chamar de aprovados, porque semanticamente ela não aprova. Ela é aplicativos, não sei, permitidos, aplicativos disponibilizados.
Autorizado, né?
Não sei. É, exato. Então, isso é mais uma coisa semântica, mas é justamente para evitar o que ela teve que fazer. Falou, não, a gente não aprova, a gente foi obrigado. Né? Então, isso deve acontecer.
É, com certeza.
Enfim, falamos mais do que a gente achou que ia falar sobre o negócio que quem se importa, né?
Então... exato.
E também, eu vou até inverter aqui a ordem da pauta e colocar mais para cima um assunto parecido que é lá no Reino Unido. Que parece que o Reino Unido está pedindo com força para a Apple colocar uma
um acesso, o backdoor, né? Um acesso escondido que só quem é mocinho pode acessar, o que é claro que nunca dá certo, no iCloud. Essa é uma discussão que acontece a cada 2-3 anos, aparece algum caso ao redor do mundo, e chegou a vez do Reino Unido agora pedir para a Apple fazer um acesso secreto que só a polícia saiba que existe e que só a polícia consiga acessar para o iCloud. A gente sabe qual foi a resposta da Apple em relação a isso? Além de não, mas assim, oficialmente?
Ainda não teve algo muito detalhado, mas a minha impressão é que realmente, nossa, de novo essa notícia, né? Você fala, não, agora é no Reino Unido. Como o Marcos falou, cada 2-3 anos essa notícia aparece em algum lugar, alguém que quer um backdoor no iOS, no iCloud. A Apple, nos últimos anos, trouxe novos recursos de criptografia para os backups, proteção. Claro, né? Sempre vai ter alguém querendo esse backdoor para acessar ali as informações. E né, a reportagem original veio lá do Washington Post, eles falaram, né, que o Reino Unido está exigindo ali que a Apple crie esse backdoor para permitir que eles consigam coletar os dados de, enfim, de uma conta da Apple, desde fotos, mensagens, e-mails, para quando eles precisarem ali, supostamente, né, numa investigação, coisas policiais. Mas, né, a Apple, por enquanto, né, se, obviamente, sem surpresas, se mostrou contra, mas a gente ainda não tem uma resposta muito detalhada assim da empresa. Provavelmente ela vai continuar contra, vai bater o pé, assim como ela já fez em vários outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, quando o FBI exigiu lá que a Apple, desde aquele caso de São Bernardino, que teve o atirador, aí pegaram um iPhone, queriam acessar os dados, o FBI começou a insistir que a Apple criasse um backdoor, e ela nunca criou esse backdoor, né? Então, acho que não vai ser diferente aqui, mas claro, de novo, essa notícia voltando à tona, né? Essa ideia de ter um backdoor. E, mais uma vez, duvido que a Apple vai falar muito além de não vamos fazer e lamento, né? E aí, claro, vamos ver o que o, né, o governo britânico vai dar de resposta para a Apple, se para eles vai ficar tudo bem, se eles vão tentar cair em cima da Apple para tentar fazer ou ela forçar ou ela tirar o serviço, não sei. Mas, com base no que aconteceu no resto do mundo, a briga vai continuar, a Apple vai falar que não vai fazer, o governo britânico vai falar que quer que ela faça, e aí isso vai se arrastando. E no fim das contas não dá em nada, né?
Agora, eu coloquei essa notícia aqui como um cavalo de Troia para te fazer uma pergunta, que eu estou muito curioso para saber a sua impressão, que é o seguinte. Eu acho que é inevitável que alguma coisa assim aconteça ao longo dos próximos 4 anos nos Estados Unidos. Que vai chegar alguma hora que ou o FBI, que tem um diretor novo apontado pelo Trump, ou o próprio Trump, vai chegar e falar assim, abre esse negócio que eu quero ver o que tem dentro. E aí?
Aí eu quero ver, até porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos, né, tem o Tim Cook segurando as pontas com o Trump, aquela amizade meio forçada, né, que pra mim a foto mais icônica é a do Tim Cook lá na fábrica do Mac Pro com o Trump, assim, segurando a plaquinha, aquela carinha meio de desconfortável. Mas a hora que, né, chegar, sei lá, o Trump chegar no Tim Cook e falar, não, e aí, vai abrir ou não vai? Daí eu quero ver o que vai acontecer, né? Mas por enquanto, a Apple conseguiu sustentar muito bem o discurso de que pra ela não dá, não vai contra o que ela acredita, privacidade do usuário, mas também é isso, né? Até agora, acho que a galera não pressionou além do que talvez poderia. A Apple fala que não vai, o pessoal recua. Até porque, na prática, a gente sabe que essas agências, FBI, eles recorrem àquelas ferramentas lá, tem a... Eu esqueci o nome, mas tem aquelas ferramentas que...
E tem uma outra.
Isso, essas ferramentas mesmo que desbloqueiam o celular. Então, é meio que isso, né? Tipo, ah, beleza, você não vai ajudar? A gente vai atrás lá do fulaninho num país aleatório que tem a ferramenta que vai desbloquear pra gente. Então, talvez até por isso, ninguém realmente insistiu muito na resposta da Apple, porque sabe que tem meios alternativos. Claro que vai ficando cada vez... É um jogo de gato e rato, né? A Apple melhora a segurança de um lado, daí demora, mas eventualmente alguém consegue quebrar, a Apple vai lá, melhora de novo. Mas eu acho que o dia que talvez a Apple realmente conseguir fazer algo que quebre essas ferramentas, que torne bem difícil, daí talvez os órgãos, né, de agências de segurança afins comecem a pressionar mais ela para ter esse tal do backdoor. Vai ser uma discussão que não vai acabar agora, né? Já, de novo, ela fica vai e volta, agora tá de volta. Mas a curto prazo, acho que a Apple vai conseguir segurar as pontas. Agora, a longo prazo, muita coisa pode acontecer.
É. Claro que vocês podem mandar pra gente as impressões de vocês em gigahertz.fm/feedback. Agora, para finalizar o episódio de hoje, a Apple publicou em janeiro, mas caiu no radar do mundo aqui na última semana. A gente até falou também sobre isso no ADT, por isso eu vou até querer escutar bem o que o Felipe tem a dizer, e quem quiser saber o que eu acho vai ter lá no ADT. Mas um projeto de robótica, que é basicamente um braço mecânico num formato de um abajur, que se comporta de uma forma expressiva. Então, os gestos e a forma como ele se movimenta é mais orgânica do que uma coisa, aquela coisa robótica, né? Faz uns floreios de movimento que ajudam a imputar personalidade e emoção ao que está acontecendo ali. É o Elegant, E-L-E-G-N-T. E isso está relacionado com alguns outros estudos que a Apple também publicou recentemente, que são o Emotion e o Armada. Esses são de robôs humanoides, bípedes, com braços e pernas e que se mexem feito robôs mesmo. Mas esse braço robótico, a gente está especulando no ADT, quero saber a sua opinião, será que é isso que o Mark Gurman tinha comentado, que a Apple estava trabalhando em um braço robótico para a pessoa poder usar em casa para ajudar a pessoa no dia a dia?
Pois é, a Apple basicamente criou a lâmpada da Pixar, né? Deu vida à lâmpada da Pixar, agora existe, verdade. Mas é, o Gurman falou tanto de braço robótico, e aí do nada ele já... Porque antes ele insistia que a ideia do braço robótico era a Apple vai lançar o tal do HomePad com o braço robótico. Aí um belo dia ele falou, não, a Apple vai lançar uma telinha e o braço robótico é algo lá pra frente. Agora a própria Apple, isso é muito curioso, né? A própria Apple publicou, claro, porque não é exatamente, né, o produto que vai ser lançado amanhã, como um iPhone, é um estudo, mas publicado pela Apple mesmo.
No site de Machine Learning dela, que é um site
exatamente
que vale a pena visitar de vez em quando sempre, dependendo do seu interesse, porque tem muito estudo que sai por lá. É tudo protótipo, projeto, esse pessoal de Machine Learning vive de... Não é que vive de estudo para se promover, mas para prestar contas ao mercado, mostrar o que está acontecendo lá dentro, que isso até ajuda a receber investimento, coisa assim, né? Olha, até os próprios estudos que o Otávio Penatti mostrou pra gente, mandou os links aqui da Universidade Federal do Amazonas, a parceria com a Samsung, é isso, né? Você mostrar pro mercado que tem coisa acontecendo e detalhar os seus métodos. Esse é o tipo de coisa que cria muito valor para quem trabalha com esse tipo de coisa. E depois de muita pressão, a Apple faz um bom tempo até, criou um site em que ela divulga estudos de machine learning, não anuncia nenhum produto por lá, mas as tecnologias que são feitas por ali acabam, de uma forma ou de outra, permeando os produtos também, né?
Exatamente, então, é tanto que isso meio que acontece com a Apple Intelligence também, né, ela já tinha, né, essas pesquisas, esses estudos de machine learning há muito tempo, e aí, claro que hoje ela acaba aproveitando isso para melhorar os produtos dela, a gente vê resultado disso nos recursos que ela lança, nos produtos, então, ver ela publicando, né, esse estudo sobre o robozinho, claro que ela não está fazendo isso em vão, em algum momento ela pretende usar essa tecnologia para alguma coisa. E aí o que mais faz sentido é justamente aquela ideia que o Mark Gurman falou, né? A Apple está desenvolvendo o braço mecânico que talvez sirva para o HomePad daqui a uns anos. Então, né, imagina, né? O produto que... Porque a ideia desse robozinho, se você ver o videozinho, ele realmente... Os movimentos são bem expressivos, né? Como eles mesmos descrevem. Então é uma coisa mais fluida, mais natural. Tem um momento ali do vídeo até que... É que o robozinho é uma lâmpada, né? Ele usa o braço ali com uma lâmpada em cima. E aí a pessoa vai tirar uma foto e o robozinho já, tipo, ajusta a luzinha de um jeito bem suave pra posicionar ali bem onde a foto vai ser tirada. Então, dá pra imaginar o HomePad dando isso, né? Com um braço que ele se move de um jeito bem fluido, que ele realmente consegue te seguir e, de repente, olhar pra você, né? Não só ficar girando 360 graus, mas, você levanta a cabeça, ele levanta pra você. Então, dá pra imaginar, assim, esse tipo de coisa sendo aplicada em produtos daqui a uns anos. E, novamente, é legal isso porque, como eu até falei, é algo que a própria Apple está publicando. Não foi, vazou, não sei o que lá. Não, é um estudo da Apple, né? Com engenheiros da Apple. Tá lá no site de machine learning deles. E, eventualmente, isso vai aparecer em algum produto. Acho inevitável, né? Eles não vão ficar brincando com isso à toa, né? Realmente um estudo para que isso seja incorporado em tecnologias futuras. Tem lá o videozinho, tem fotos, é realmente muito legal. Claro que não quer dizer, de novo, que isso vai ser lançado amanhã, que amanhã já vai ter um produto usando isso. Acho que é uma coisa mais a longo prazo. Mas, considerando os últimos rumores, né? De Apple quer investir em mais produtos de casa. Apple quer fazer mais acessórios de casa. HomePad com braço. Ter esse tipo de tecnologia faz bastante sentido. Eu falei HomePad, mas não só para isso. Até, sei lá, o exemplo que eles usaram ali, né? Tipo, uma lâmpada. Tem a abajur inteligente da Apple que consegue se mexer, consegue mudar o foco automaticamente. Vai saber, né? As possibilidades são inúmeras, mas condiz, né? Condiz muito bem com esses rumores da Apple trabalhando em acessórios e produtos para casa.
Um paralelo interessante com a Apple Intelligence é o seguinte, né? Se você voltar no tempo ali e procurar pelos estudos que tem a ver com reconhecimento de linguagem natural, tudo que hoje em dia é empacotado em LLMs, né? O LLM, ele carregado em parte no dispositivo, em parte na nuvem, é tudo muito teórico. Aí se avança nos anos, aí dá o quê? Na Apple Intelligence com Private Cloud Compute, aí você fala sobre um sistema que use uma tecnologia específica de reconhecimento, de movimento, de objetos, não sei o que lá, corta para o presente o produto, o que que é, né? O Visual Intelligence Reconhecimento do que tá. Então, eu traduzindo isso para esse projeto agora, não é que a Apple vá lançar um abajur que tem uma caixa de som embutida, que tem um projetor embutido, que dança enquanto você cozinha porque você está os dois escutando música, mas os produtos que vão sair a partir dessa tecnologia, que são as coisas que a gente vai comprar, e aí vai caber a Apple achar o jeito interessante e bacana de empacotar isso tudo, né? Mas as aplicações que aparecem nesse... tem um vídeo de 5 minutinhos, vale a pena dar uma olhada, porque eles comparam o movimento do abajur com personalidade e emoções e um movimento padrão, só o abajur apontando para onde ele tem que apontar, né? Então, é isso que tenta evidenciar o estudo. Eles conseguiram achar um jeito de, com as articulações e os movimentos que eu falei, eu associei muito ao movimento de gato, que o abajur se mexe ali, demonstrar interesse, ele inclina um pouquinho o que seria a cabeça. Então, tem essas coisinhas assim de interação que são interessantes. E no vídeo eles mostram aplicações como, por exemplo, tá a pessoa fazendo a lição de casa. O abajur está apontando ali para cima do papel onde a pessoa está escrevendo. A pessoa fez uma conta errada, o projetor do abajur já mostra um xizinho vermelho ali, e circula onde está errado. Essas coisas já dá para fazer hoje, por exemplo, sem ter que ser um abajur. O sistema já consegue fazer isso, mas essa mescla de aplicações... Imagina você ter a luz, o que o Felipe falou da luz, né? A luz no teto, que também tem esse projetor, também tem a... Vai, troca o foco da luz, fica maior para onde você está andando, se deslocando pela sala. Pode incomodar, parece uma balada? Pode. Mas pode ser útil também, né?
Cara, então, eu até pensei... Isso. Você falou isso agora, eu pensei em outro uso. É imaginação, né? Fluindo aqui. Hoje a gente tem o buscar de AirTag, né? Que vai com a setinha. Imagina, cadê minha carteira? Acende a luz em cima de onde está, né?
Excelente! faz até um...
Só falta voar a carteira,
assim. Exato. Então, dá para pensar, claro, em muitas aplicações... Mas é muito bacana ver a Apple investindo e com projetos legais de robótica doméstica, que a gente aprendeu recentemente, se chama domótica, o termo, o ouvinte do ADT ensinou pra gente. Né? Esse é o Elegance. O Emotion é um estudo da Apple com esses robôs humanoides, bípedes mesmo, e eles também usando movimentação natural para gerar emoções reconhecidas por nós humanos, de acordo com o contexto. E ele aprende o contexto e aprende a reagir de forma que a gente entenda o que está acontecendo. Os movimentos são mais toscos do que o abajur, o que é engraçado. O abajur tem mais expressividade do que os robôs. Mas o robô demonstra dúvida, demonstra aprovação, demonstra, sabe, esse tipo de emoções com gesto. E tem um outro projeto que é o Armada, que é o seguinte. Eles falam que é realidade aumentada para manipulação de robôs e aquisição de dados também. Enfim, eu vou tentar traduzir aqui, ficou tosco, mas vai ter o link aqui na descrição. E o vídeo mostra um ser humano fazendo um gesto em cima de uma mesa que tem um pano. Ele está usando o Vision Pro e por cima está aplicado ali um movimento que o robô está aprendendo a fazer para também movimentar aquele pano. Aí eu presumo o quê? Agora o robô sabe fazer isso. Com base nisso, ele pode aprender a fazer outras coisas, manipular outras coisas ou pegar o pano, fazer alguma coisa. Então também. Só uma ideia, só um conceito, é uma capacidade do aprendizado de máquina para aplicar em braços robóticos. Mas a partir daí pode sair um monte de coisa. Falei recentemente no Mac Magazine, escrevi algumas vezes sobre isso, falei também no ADT, essa coisa de robôs domésticos vai chegar muito mais cedo do que a gente achava que chegaria, por conta especialmente de LLMs, porque agora se conversa com o robô na nossa linguagem e não tem que aprender a programar o robô, né? O robô aprende a se programar com base no que ele sabe do nosso vocabulário. Isso é gigantesco, né? A gente tem... Dá para ter aplicações, por exemplo, tem aquela empresa, é a OneX. Ela é da Finlândia, Suécia, um país gelado. Tem, inclusive, um brasileiro que a gente entrevistou no IA Sob Controle e ele falou, cara, aqui eu tô falando com... Não posso mostrar, mas tô falando com vocês. Tem robôs andando aqui junto com seres humanos, já é normal ter isso. Eles têm uma aplicação interessantíssima de robô de segurança, que é um robô, é um Mr. Milchick robótico, que você pode ter um humano usando um capacete de realidade, tipo um Apple Vision Pro, e controlando a cabeça do robô mesmo para poder olhar para frente, para trás, para cima, para baixo, ao redor, né? E você tem um robô que numa situação de perigo pode confrontar alguém que poderia, se fosse um humano, poderia... Então essa é uma aplicação nada bacana, mas mostra um outro tipo de utilidade. Você assumir o controle remotamente de um robô, imagina um robô em casa, as crianças estão lá, você precisa... Tem várias aplicações, né? A gente está vendo cada vez mais tecnologias assim. É muito curioso, a Apple já está investindo nisso, com robôs com aspecto bastante humanoide e orgânico, meio arredondado, tudo ali, né? Ainda é feio, né? Esse One X, eles botam uma roupa no robô que parece um ser humano, é muito louco, e só acredita vendo o mecanismo, que não é uma pessoa por baixo da roupinha fazendo movimentos. Mas isso vai chegar, é claro que não vai ser barato, vai demorar para baratear, mas vai chegar mais cedo do que a gente imaginava. Até o fim da década, provavelmente, já não vai ser só nos Jetsons que vai ter a Rose. Vai ser possível, dependendo de onde você mora, ter um robô fazendo coisas em casa, o que é muito legal. E surpreende a Apple estar investindo recursos nesse tipo de investigação agora, né? Se os óculos com caixinha de som e câmera vão sair só em 27, que dirá um robô. Mas ela segue investindo nisso, que é bem bacana.
É, empolgante e assustador. Vai demorar um pouquinho, mas também acho que vai chegar muito antes do que a gente imaginava. E é muito legal ver os vídeos desses estudos, o progresso que está sendo feito, esse mesmo, do cara lá com o Vision Pro ensinando os movimentos, aí o robô vai lá e repete tudo isso, pode ser usado no futuro para criar esses robôs domésticos, que realizam tarefas domésticas de uma forma mais natural, né? Hoje mesmo, sei lá, você tem o aspirador robô, mas ele só fica indo para lá e para cá, batendo, né? Desviando, tem sensor para desviar. Mas daqui a um tempo o negócio vai ter um braço, pode já saber atirar coisa, pegar um negócio aqui, deixar ali, organizar mais a casa. Então, muito legal ver mesmo a Apple investindo no estudo. E de novo, para fechar, né, a gente tem os rumores da Apple trabalhando, né, pelo menos com a intenção de trabalhar em mais acessórios para casa, produtos para casa, tem o HomeKit, então acho que isso faz muito sentido para eles, se eles querem ter esse, não depender só de terceiros, mas criar mesmo esse mercado próprio de acessórios e coisas de automação. Acho que assim, dá para ver que eles estão nesse caminho mesmo, uhum, de investir nesse segmento.
É, eu já tô pensando num braço robótico de microfone de podcast que, independente da posição que esteja na cadeira, ele deixa a distância perfeita.
Nossa, seria perfeito.
Não é? Então tem muitas aplicações, mas olha, se você só tiver tempo de acessar um link hoje, acessa o desse Elegant, porque é muito legal ver como uma curiosidade criativa, exercício criativo tecnológico. Eu sempre falo aqui de que já dá para fazer isso. A luz seguindo o livro da menina em cima da mesa, conforme ela vai colocando o livro mais para lá e mais para cá. A projeção, principalmente, ela tá consertando alguma coisa, tá com dúvida, o abajur vira para a parede, projeta a peça que ela tem que mexer para ela poder saber o que, que é, ela poder mexer ali. São aplicações muito interessantes, muito distante ainda, mas vai chegar, o que é mó legal, né?
Com certeza.
Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/138 ou dê mais piada nas notas aqui do episódio. Até agora, estamos gravando no finalzinho da manhã aqui de segunda-feira, não saiu o iPhone SE 4. Você está escutando esse episódio e pode ou não ter tido um breaking news aqui ao longo do episódio, mas nesse momento, no nosso presente aqui, que é o passado para vocês, não saiu ainda. Quero agradecer a ExpressVPN e também a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações, especialmente quem recomenda o A Fonte para mais gente ainda poder descobrir o podcast, chegar aqui toda segunda-feira para se informar sobre o que rola no mundo da Apple, graças a você, Felipe. Obrigado a você, Felipe, por fazer sentido do que a gente vê que está saindo lá de Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Muito bem, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa semanal. Justamente no fim de semana, o texto vindo do futuro, falando sobre aquela época em que a Apple lançou um capacete chamado Vision Pro. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.